Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com José Luiz Goldfarb, editor da Eduque, editora da PUC São Paulo. Recentemente, essa casa lançou o livro Faça-se a Água, a solução de Israel para um mundo com sede de água, de Seth Siegel.
Luiz, você é um novo editor da Eduque, editora da PUC. Quais são os seus projetos para essa casa e quais as áreas que você pretende enfatizar?
Eu volto para a editora, para o mercado editorial, assumindo a Eduque. A Eduque é uma editora com um padrão muito bom, porém, tanto desconhecida. A gente tem dificuldade de achar os livros da Eduque, procurando nas livrarias. Vamos dizer assim, acho que uma primeira coisa importante que eu vou tentar imprimir nessa gestão da editora é uma maior presença no mercado editorial, nas livrarias, nos eventos literários, enfim, dar um plus para a editora. A editora ela tem uma tradição, que eu vou manter, de edição de livros de professores da própria Eduque, porém eu pretendo abrir para coedição com outras editoras universitárias, USP, UNESP, enfim, hoje em dia tem muita coisa sendo feita e até pelas condições econômicas, financeiras, eu acho que tem um espaço bom para a gente fazer coisas conjuntas, ampliando as possibilidades de atividade. Eu também, desde que eu entrei, né, eu quero tentar alguns livros de um acesso, uma amplitude maior no mercado. Então, o nosso primeiro baby aqui é o Faça-se a Água, a solução de Israel para um mundo com sede d'água, de um autor de Nova York, um advogado que se apaixonou pelo tema, pela questão da água, e se transformou quase num especialista nessa questão. É uma coisa inédita, porque é a primeira vez que a PUC compra direitos no estrangeiro, no exterior. A gente está tendo uma repercussão muito boa. Se você entrar aí nas grandes redes de livraria de São Paulo, você já encontra um livro da Eduque. Em breve, em outubro, a gente vai ter a visita do autor aqui em São Paulo. Ele vai participar de vários eventos, vai fazer uma palestra na PUC, vai autografar o livro na Livraria Cultura. Enfim, eu acho que a gente está conseguindo o plano que eu tracei lá em janeiro, né, realizar, vamos dizer assim, esse esforço para ampliar um pouco a presença da Eduque. Já estamos aqui na Rádio USP com o Marcelo Bittencourt, que você não deve ter entrevistado muitos livros da Eduque, né? Não, então, é exatamente isso, quer dizer, através de alguns lançamentos, talvez um por ano, dois por ano, um pouco fora da caixinha do tradicional da editora, lançar o nome da Eduque, o selo da Eduque, no mundo editorial.
José Luiz, quais os aspectos que mais chamaram a sua atenção no livro Faça-se Água?
Primeira coisa que me chamou a atenção, que está logo no início do livro, o autor cita aí um relatório aí elaborado por uma comissão lá nos Estados Unidos, que tem professores universitários, tem especialistas, e que traçam um quadro bastante negro para o futuro da água no planeta Terra, né? Água potável, água para agricultura, água limpa. A gente tem muita água, né? Mas não tem água adequada para o consumo humano. Isso que já me atraiu, porque de certa forma, aqui no Brasil, né, onde eu estou lançando o livro, e a gente já teve aqui no Sul aí uma escassez de água. O Seth Siegel até tem uma predição assim, meio negativa de que a gente pode ter outra, até pior do que a que a gente já enfrentou. Então esse alerta que o livro traz é um alerta muito fundamental. E o que é legal no livro é que ele busca apresentar de uma forma muito didática, muito simples, muito acessível, tanto para o engenheiro da Sabesp, como o cidadão normal, né? Um cidadão preocupado aí com o futuro da vida. Como Israel, né? Um país praticamente num mundo de deserto, 60% desértico, os outros 40% parecendo com o nosso Nordeste, ou até pior, muito árido, muito seco. Como Israel, ao longo da sua história, está completando 70 anos, na questão da água, encontrou uma solução e hoje em dia tem superávit de água, até sendo um dos poucos elementos que permite um diálogo com os palestinos, com os países árabes, porque a questão da água é muito forte no Oriente Médio e essa forma como Israel solucionou, que é o na verdade, o conteúdo do livro nos dá um certo alento, uma certa perspectiva de que, como ele diz aqui, na verdade, a falta d'água é uma má gestão da água.
Shalom aleichem, malachei asharet, malachei elyon. מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
Zé Luiz, como se dá o processo de reutilização da água em Israel?
Olha, Marcelo, é uma coisa assim absolutamente inacreditável. Cada historinha aqui desse livro, cada questão que você me levantar sobre reuso da água, por exemplo, sobre como irrigar, como evitar vazamento, desperdício, ela implica numa ação coletiva de uma sociedade que consegue enfrentar problemas de forma muito criativa, tirar água de onde não tem água. Esse é o lema que está por detrás do livro. E antes de responder especificamente a questão do reuso, que você vai ver como é fantástico, é até uma questão assim, tem muita gente que vai para Israel e volta e fala, ah, é um milagre. E o Seth Siegel, ele não entra na questão se existe milagre, não existe milagre, entendeu? Não entra na questão religiosa. Mas o que ele mostra que seja ou não seja milagre, o milagre, a solução da água foi construído com mãos e cabeças, de uma ação coletiva. Então vamos pegar o ponto que você levantou, a questão do reuso. A questão do reuso é tão incrível, porque vários lugares do mundo tentam pegar o esgoto. A gente, quando teve a crise aqui em São Paulo, tinha aquela coisa de pegar a água da máquina de lavar e regar as plantas, que já é legal, é um reuso. Mas o principal reuso é pensar a quantidade de água que a gente dá descarga na privada. Vamos falar a verdade, nós estamos falando aqui basicamente de cocô e xixi. Em Israel, o que eles perceberam? Que todos os processos de purificação da água do esgoto, na verdade é um processo de filtragem, que nem o filtro que a gente usa em casa para beber água, ele tinha um problema, que sobravam resíduos do cocô e do xixi. Por mais que você filtra, sobra resíduo. Então o que eles fizeram, né? Aí que tal que eu te falei, aí entra a mão do milagre, que não é milagre. Eles se juntaram com um grupo de biólogos para desenvolver uma bactéria que vai ser colocada, depois de várias filtragens, ela é colocada na água e ela come esse resíduo micro, que nenhuma filtragem, nenhuma membrana consegue tirar. Uma vez que a bactéria fica bem forte, bem gordinha, inclusive algumas comem umas às outras até, tem esse lado engraçado, ela se torna pesada e é facílimo você, por um certo processo, daí sim filtrar as bactérias gordas e tirar todos os resíduos na barriga delas. Conclusão, a água do esgoto de Israel, ela é praticamente, se não for 100%, é próximo de 100%, reutilizada. Aonde, Marcela? Isso é uma coisa interessante. 60% da água que a gente tem no planeta, potável, boa, ela é usada na agricultura. A gente esquece que frutas, plantas, gado, galinha, todos os bichos, tudo isso precisa de água, senão não existe. Então, água implica não só que a gente pensa no nosso uso urbano, caseiro, mas água é principalmente a fonte para a gente poder plantar e ter alimentos. Então, o que eles fizeram? Eles perceberam que a água filtrada, água do esgoto filtrada e atacada pelas bactérias, era excelente, indistinguível de outra água usada na agricultura. Não tem nada com... Mas o agricultor, mesmo em Israel, tinha aquela certa desconfiança. Putz, eu vou pôr água do xixi, do cocô. Daí eles usaram, aí que tá, tem mais um elemento. A água que vem do reuso, ela é mais barata do que a água que vem da chuva, do rio, do lago e tal. Ou seja, eles se convenceram que valia a pena experimentar. E esse resultado foi excelente. Um monte de ambientalistas, sanitaristas, descobriram que toda agricultura feita com a água do reuso é perfeita. Conclusão, fechando a tua pergunta. Hoje em dia se lamenta em Israel que as pessoas não façam mais cocô e xixi para gerar água para a agricultura a preço mais barato.
Shamharei Golan Oshet hayad vegabam Bidmama botachat metzavim Atzor Bivdidut korenet Nam hermon hasaba Vetzina noshevet Mipisgat hatzchor.
Zé Luiz, quem foi Sim Shabbat?
Antes de nascer o Estado de Israel, havia a seguinte questão, que lá era uma possessão inglesa. O pessoal argumentava o seguinte: não dá para a gente permitir um Estado de Israel, um Estado judaico, porque a gente estava naquele processo na Europa, seção do nazismo, campo de concentração. Então, obviamente, a previsão seria um boom populacional. Se a gente tinha naquela região, entre árabes e judeus, vivendo lá, 200 mil, eles logo falaram, isso aqui vai pular para 1 milhão. Na verdade, hoje em dia já são 8 milhões. Mas pular para 1 milhão, na verdade, eles falavam, a gente tem água aqui para os 200 mil e no máximo, Marcelo, 400 mil, 600 mil pessoas. Então, esse senhor, ele foi encarregado de preparar um plano mostrando que a água seria possível. Na verdade, o cara falou, como é que eu vou fazer um plano que a água vai ser possível? Ele fez um plano meio mirabolante, com essas coisas que eu te falei, muito estranhas, você tirar água de onde não tem água, você distribuir água de uma forma muito incrível, um sistema de tubulação fantástico, e também, como eu te falei, conseguindo que o recurso arrecadado com o consumo de água ajudasse, não tinha startups naquela época, mas iniciativas, muitas vezes era do kibbutz, aquela organização socialista que no começo era muito forte em Israel, de criar pequenas empresas que desenvolvessem técnicas. Então, ele traçou esse plano meio mirabolante. E, por incrível que pareça, o plano, que era um plano meio fantasia, meio ficção, ele sentou lá em algum lugar lá em Tel Aviv e inventou um plano. Esse plano foi, aos poucos, se tornando realidade. Eu vou te dar um exemplo. Existe a região, que é o Negev, é um desertão, que tem lá embaixo, já perto do Egito, Jordânia, é o sul de Israel. É uma região absolutamente desértica, um grande deserto. Porém, é muito seco. Então, no início, quando eles pensaram em criar Israel, falaram, puxa, vamos plantar no Negev, tá no deserto. Foram uma série de coisas que aconteceram. Para te dar um exemplo de uma delas, né, eles falaram assim, olha, tinha uma lei lá, ainda lei otomana, que se você constrói uma casa, você não pode depois destruir. É uma coisa de proteção à iniciativa da população e tudo mais. Conclusão, eles vão no Negev, constroem 11 kibbutz e começam a tentar achar água em algum deles. E acham num deles água subterrânea que tinha ali. Os outros 10 não. Então precisava distribuir a água pelos 11 kibbutzim para mostrar, olha, nós estamos plantando no deserto, o deserto também pode ser agricultura. Daí tinha um problema técnico, tinha acabado a Guerra Mundial, nós estamos em 46, por aí, e não tem ferro no mundo para você fazer uma... não tinha plástico, né, no mundo, então tinha que ser de ferro. E não tinha cano de ferro disponível para ligar essas 11 povoações. E daí o que acontece, Marcelo? Um cara que está lá no meio, junto com o Blas, lembra que quando ele estava nos bombardeios em Londres, para apagar o fogo à noite, no dia seguinte, depois dos bombardeios nazistas, eles precisavam de água para poder apagar o fogo. Então eles criaram uma rede de canos só para os bombeiros durante a guerra, lá na Inglaterra. Então eles foram atrás onde é que estavam esses canos, eles estavam de fato num depósito, sem uso, compram esses canos e interligam esses kibbutzim.
Perfeito. Gräser wegen, neu verwogen, hey, mit Sonn und Wind und Regen, vor den Gläser zwei. Ach, Hiddisch, hoi, ach, Hiddisch, Gott ver seinen See. Mittel, mitten, Fiedel, Adien, mitten, Bass, dort leben ist ein Liedel, Das sein in Kass, hey, idol, fiddle, spiddle, hey, das Leben ist das Spaß.
Eu aproveito como você vê que tem essa coisa meio interessante, que a água está meio relacionada nesse plano a esse espírito socialista do início de Israel. Depois Israel recebeu centenas, milhares de pessoas, menos idealistas, mais classe média europeia, mais preocupada com o seu negóciozinho, e tomou um rumo capitalista. O que é interessante é que o Seth Siegel, que é um advogado lá de Nova York, vou dizer assim, ele não é um socialista, ele não é um cara do kibbutz, ele percebe que a água, talvez a experiência socialista que deu certo no mundo, plenamente. Por quê? Porque desde o início, desde esse plano inicial, a água é propriedade de uma autoridade israelense da água. Então, se você achar um poço na tua casa, você não vai explorá-lo como você quiser. Você vai ter que comunicar essa autoridade, e essa autoridade vai, junto com você, administrar aquela água que você achou. Então, a água, ela não é de ninguém, nem de uma companhia, nem de um particular. A água é um projeto coletivo da população de Israel.
Zé Luiz, mas o Sintian Blast também foi criador do sistema de goteamento,
pois é,
na agricultura.
Irrigação por goteamento. Eu ia falar disso na hora, me escapou. Essa história do goteamento é muito legal, porque quando ele estava traçando esse plano, ele visitou muitos kibbutzim. E num kibbutz, em particular, ele observou um fato absolutamente interessante. Os caras construíram, na entrada do kibbutz, né, uma fileira de árvores. E ele observou que uma árvore, Marcelinho em particular, crescia mais que as outras. Mistério. Ele foi lá e observou que naquele lugar, que tinha aquela árvore que estava mais alta que as outras, tinha um vazamento de um caninho que estava dando água para aquela árvore especificamente. Ele foi embora, cuidar dos planos aí do plano mirabolante. Passado algum tempo, junto com o kibbutz, ele pega, tenta desenvolver um sistema aonde, como que a gente irriga? A gente inunda o lugar que a gente está plantando. É assim que o mundo faz há milênios, tá certo? Tanto que a gente fala, tinha a inundação do Nilo, e daí as pessoas tinham agricultura, tudo é por inundação. A gente joga água adoidado para fazer as plantas crescerem e tudo mais. O que é o sistema de irrigação por gotas, né? Por gotejamento? É o contrário, você não inunda nada, você goteja aonde você está plantando. Vantagem, big economia de água. Segundo, se você precisa colocar algum tipo de fertilizante, você põe super localizado, sem contaminar a região. Terceiro, a terra precisa de nutrientes. Você precisa estar cuidando da terra, porque senão ela se esgota, como aconteceu aqui no Brasil na história da cana, na época dos portugueses. Tudo mais. A gente não pode plantar à vontade ad infinito. A gente precisa cuidar da terra. Também o nutriente você põe no gotejamento no lugar específico. Ou seja, gotejamento deveria ser uma regra mundial. A gente devia acabar por inundação. Você entende esse problema de regar por inundação? Tinha que ser extinto da terra. Né? Em Israel, praticamente, é tudo gotejamento. Meu primo tem lá a hortinha dele, no apartamento dele, lá no terraço, é por gotejamento. Tudo é gotejamento. Então, aí que está um dos segredos dessa história.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.